sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quarta-feira, 5 de agosto. É o dia da independência do Burkina Faso, então conhecido como Alto Volta. Foi em 1960. Aqui na capital americana faz calor, lá fora 32 graus. Como sempre, no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação, na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Glenn Von Callio. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Obama defende o acordo nuclear com o Irão. A Força Aérea Americana reforça posições na Turquia para combater o Estado Islâmico. Primeira meia hora dedicada à Angola e a prisão de 15 ativistas acusados de quererem derrubar o governo vai continuar em foco. O líder do Bloco Democrático vai agora ser interrogado pela polícia.
Nem dizem em que condição é que eu vou, se são declarantes, são arguidos. Como o procurador falou que há um governo de salvação nacional, não sei se é por essa razão.
Um dos advogados dos 15 fala sobre a situação política em Angola.
Temos um partido no poder que faz um exercício de intransigência política, não quer dialogar, não quer...
Vamos também falar de uma prisão em Portugal com ligações à Angola e temos um alerta. Algum dos ouvintes perdeu $1 milhão? Nós sabemos onde estão. Fique connosco para ouvir os pormenores. E agora as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O presidente americano reiterou hoje que o Irão não terá acesso à arma nuclear durante o seu mandato e afirmou que o mais importante neste momento é como impedir que o Irão tenha acesso a qualquer armamento nuclear. Barack Obama fez estas afirmações há momentos na American University, aqui em Washington, ao defender o acordo entre o Irão e seis potências mundiais, dizia, que já foi ratificado pelas Nações Unidas, como lembrou. O presidente voltou a dizer que o acordo elimina todos os caminhos à arma nuclear por parte do Irão, mas reconheceu que o mesmo não resolve todos os problemas. No entanto, assegurou que os inspetores terão acesso diário às unidades nucleares iranianas. Obama pediu aos legisladores, ainda céticos, que aprovem o acordo no próximo mês, quando for a votação no Congresso.
Um barco cheio de imigrantes africanos virou-se hoje na costa da Líbia. A imprensa internacional reporta que cerca de 700 pessoas estavam no barco. Navios da Marinha Italiana e Irlandesa tentam resgatar sobreviventes. Um porta-voz da Guarda Costeira confirmou o incidente. Não deu nenhuma informação sobre vítimas e sobreviventes, porque a operação ainda estava em curso.
Aparelhos dos Estados Unidos, tripulados e não tripulados, começaram a chegar a uma base aérea no sul da Turquia em antecipação de uma ação militar conjunta para retirar os militantes do Estado Islâmico de uma área da Síria do outro lado da fronteira turca. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco indicou que o seu país e os Estados Unidos vão, dentro em breve, desencadear uma batalha alargada contra aquele grupo militante que possa permitir condições mais seguras para que as forças da oposição moderada combatam os militantes.
No Burundi, um líder do partido no poder foi hoje agredido e morto na capital Bujumbura, informaram as autoridades. É a terceira ocorrência do género em 3 dias. Como Harerimana, presidente do partido CNDD-FDD, no distrito de Koniasha, foi apedrejado por uma multidão quando se deslocava ao seu escritório de motorizada. Harerimana foi retirado da motorizada e morto a tiro. O Burundi enfrenta a sua pior crise política desde os conflitos étnicos de 2005.
O Papa defendeu os divorciados que voltam a casar, dizendo que não são excomungados, antecipando um dos temas mais polêmicos do Sínodo de Outubro sobre a família. O Papa Francisco pediu, no entanto, que se distinguisse entre quem foi confrontado com a separação e quem a provocou. Numerosas vozes da Igreja Católica pedem que alguns divorciados que se voltaram a casar possam comungar mediante algumas condições, ideia à qual se opõem vigorosamente os apoiantes da estrita aplicação do dogma.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os serviços de investigação criminal notificaram hoje o dirigente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, para se deslocar junto das suas instalações amanhã, pelas 9 horas da manhã, para ser ouvido por aquilo que chamou de um especialista. O serviço não explicou porquê. Venâncio Rodrigues.
Contactado pela Voz da América, o político disse desconhecer os motivos da intimação.
Nem dizem em que condição é que eu vou, se sou um declarante, se sou um arguido. Portanto, é uma notificação que nem sequer entra nos parâmetros técnicos de uma notificação avulsa. Mas tudo indica que é para prestar alguma declaração decorrente deste processo.
Vieira Lopes, antigo dirigente do MPLA, foi citado como fazendo parte de um suposto governo de salvação de Angola, idealizado pelo chamado Movimento Revolucionário. O político diz que também não sabe se esta é a razão da sua convocação.
Como o procurador falou que é um governo de salvação nacional, não sei se é por essa razão, se é por outra razão.
Entretanto, a Comissão Política do Bloco Democrático, reunida de emergência, diz presumir que a notificação do seu membro tem a ver com o processo crime que corre contra os 15 ativistas do Movimento Revolucionário, presos sob acusação pública de preparação de golpe de Estado. O Bloco Democrático diz que o seu advogado tomará as devidas providências, ao mesmo tempo que também considera estranho o facto de o aviso notificação não esclarecer a condição a que Filomeno Vieira Lopes será ouvido naquela instância. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. As autoridades angolanas abriram, entretanto, uma investigação a denúncias sobre o rapto de pelo menos 9 ativistas que alegadamente iriam participar numa manifestação que se realizou em Luanda no passado dia 29 de julho. Os mesmos, contudo, dizem-se cansados de abrirem queixa contra as autoridades. Coco Mukuta.
O comandante provincial de Luanda da Polícia Nacional, comissário-chefe António Maria Cita, confirmou à Voz da América, sem gravar entrevista, a abertura do inquérito, mas disse não poder dar mais detalhes. O caso, no entanto, tem contornos pouco claros, porque os ativistas raptados não sabem quem são os sequestradores, que, segundo os mesmos, terão ficado num carro durante 24 horas. Nem eles, nem os raptores se alimentaram durante esse período. As vítimas do alegado rapto já se encontram em liberdade. Segundo Adolfo Campos, um dos sequestrados, até ao momento aconteceram 5 raptos que ele atribui às autoridades. Campos afirma que Kwanza Norte, Catete, Kalumbo, Kalomboloka e Kabala são os destinos preferidos das autoridades. O ativista diz estar cansado de formalizar queixa-crime que nunca são investigadas pelas autoridades.
Nós abrimos várias queixas e nunca tivemos sucesso. Sempre que nós abrimos queixas morrem sempre conforme morreram. Nunca dão feedback nenhum. A justiça nunca vai a lado um, nem vem. Até hoje. Coisas que nós apresentamos com provas de vídeos, provas de fotografias, inclusive. Nunca houve nada. Para que vamos dar queixas em pessoas em coisas que não andam? Não anda, não anda. Se é isso que eles querem nos matar, vamos continuar a lutar até morrer todos no país. E acabou.
Adolfo Campo incentiva as autoridades que investiguem esse caso, como fizeram a quando do assassinato de Isaías Kasul e Alves Camulingue.
Que não tem o conhecimento. Quando morreu o Kasul e o Camulingue, também negaram durante muito tempo. Inclusive, eles prenderam o Kasul e o Camulingue a primeira vez, que foi a Beti. A Beti confirmou que os homens estavam sob tutela da polícia.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos para Benguela, onde um dos advogados dos 15 ativistas acusados de tentativa de golpe disse que Angola está a viver o que chamou de um ambiente de violência extrema com contornos sociais e políticos bem visíveis. Em Benguela, falando numa palestra sobre concertação dos partidos políticos face às autarquias, o jurista Albano Pedro afirmou que os cidadãos começam agora a ser privados de direitos fundamentais. João Marcos.
Albano Pedro, membro da equipa de defesa dos 15 jovens detidos em Luanda, considera que a realização financeira e profissional do cidadão angolano está cada vez mais complicada. E numa sociedade amordaçada, diz o jurista, não é de estranhar que o direito ao pensamento próprio venha a dar lugar a prisões. Ela acrescenta que as vítimas da violência social não pretendem chegar ao poder.
Porque as pessoas estão a ser privadas dos seus direitos fundamentais, as pessoas não podem vender na rua, são chicoteadas, as pessoas não conseguem montar um negócio porque não conseguem um empréstimo, as pessoas querem desenvolver os seus ofícios, não encontram espaço, portanto isso é uma violência social. Ou seja, os angolanos estão com dificuldade de se realizar financeiramente e socialmente, porque não conseguem espaço para buscarem rendimentos alternativos que não seja dentro do aparelho do Estado. Estão com dificuldade de exprimirem-se até. Não conseguem falar. Daqui a bocado, como diz o William Toné, vamos ser presos por pensar. Só falta montar uma máquina que descobre pensamento e as pessoas serem, de facto, presas, né?
Em relação ao lado político, Albano Pedro fala de um partido no poder a não querer dar ouvidos à sociedade civil.
Por um lado, temos o partido no poder que faz um exercício de intransigência política, não quer dialogar, não quer ouvir as forças de oposição, não quer ouvir a sociedade civil, cria a sua própria sociedade civil. Estamos numa situação de barricadas. O sistema, o poder instituído, por um lado, cria barreiras, tem dificuldade de dialogar, acirra fileiras e a oposição é arrastada no mesmo clima. Os outros partidos não podem fazer coisa diferente, acabam embarcando na violência.
E assim foi mais um debate inserido na campanha Autarquias Já, uma iniciativa da Omunga. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. A prisão dos 15 ativistas que foram acusados de tentar derrubar o governo está agora a despoletar uma intensa discussão sobre se há ou não presos políticos em Angola. O Venâncio Rodrigues foi falar com o analista político Pedro Capracata, que considera que o governo angolano usa os mesmos métodos de repressão que as autoridades coloniais portuguesas adotaram contra os nacionalistas angolanos. O analista sustenta que a classe política atualmente no poder não tem qualquer experiência democrática de governação, a não ser aquela que herdaram do colonialismo assente na ditadura repressiva e intolerante. Pedro Capracata disse ainda ao Venâncio Rodrigues que a alteração do atual modelo político é uma reivindicação legítima, quando exigida sob formas pacíficas e constitucionalmente aceitas.
Isso, atuar atempadamente para prevenir, é a tal posição de tolerância. Quer dizer, é que a minha opinião é a única válida e não pode aparecer outra. Ora, quando se discute um fenômeno que se insere no âmbito das teorias e do pensamento e a outra pessoa diz, não, eu não admito isso, então estamos a coartar a liberdade de a pessoa se pronunciar sobre um determinado fenômeno que ocorre. Estamos a tornar irredutíveis no nosso pensamento. Estamos sendo intolerantes. Não toleramos a opinião diversa da nossa. Os colonialistas portugueses estavam respondendo com violência às reivindicações pacíficas dos patriotas que visavam alterar o quadro político.
Entretanto, o Bloco Democrático diz em comunicado publicado em Luanda que, de forma reincidente, as autoridades judiciais e do Ministério do Interior, a Polícia Nacional e o Partido Governamental têm feito tudo para impedir o direito constitucional dos cidadãos se manifestarem, criminalizando simples direitos adquiridos e usando a força coerciva. Acusa o partido no poder de lançar o povo contra povo, realizando uma contra-manifestação. O Bloco Democrático considera que o entendimento sobre o que é democracia está muito longe de ser consensual no país e que a prática das instituições em nada se assemelha ao que está postulado na lei e na Constituição. A formação política sem assento parlamentar condenou as perseguições feitas a ativistas e jornalistas, bem como a agressão desmedida a pessoas que se deslocaram ao largo 1º de maio na passada semana. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E agora a grande pergunta: quem é que perdeu $1 milhão? Ou como é que se perde $1 milhão? É verdade, mais de $1 milhão norte-americanos foram encontrados em Luanda num dos assentos de uma aeronave da TAG que tinha como destino a China, disse a polícia. O porta-voz do comando, Aristófanes dos Santos, diz que o valor em causa é de $1 milhão e 32 mil. Ah, os 32 mil nem contam. Foi encontrado pelo comandante da aeronave momentos antes da sua descolagem para a China. Trata-se de uma quantia de moeda estrangeira proibida de sair do país na posse de uma única pessoa, seja nacional ou não. Bem, alguém está a fazer contas à vida, de certeza. Vamos agora para Portugal, onde um novo caso de corrupção parece que envolve negócios com Angola. O ex-presidente da empresa pública de caminhos de ferro, Rui Lucena Marques, foi preso por alegados crimes de peculato e abuso de poder praticados no âmbito de um negócio de cooperação com Angola. Ao anunciar a detenção, a Polícia Judiciária Portuguesa disse que foram realizadas buscas, tendo sido apreendido material relacionado com a prática de atividade criminosa em investigação. O montante desviado terá sido de pouco mais de 100 mil dólares. Segundo meios de informação portugueses, o acusado era responsável pela formação de quadros técnicos quando trabalhava no grupo CP Fernava. Terá sido na sequência de um acordo com Angola para a formação de maquinistas que Marques terá recebido ilegalmente luvas de pouco mais de 100 mil dólares. Desconhecem-se, contudo, outros pormenores sobre o pagamento desse montante. Alguns meios de informação portugueses dizem que o acusado terá desviado parte do pagamento de Angola pela formação de maquinistas e que as investigações portuguesas envolvem também pessoas em Angola. Rui Lucena Marques está em liberdade sob caução de cerca de 41 mil dólares. Quem pode, pode. E agora vamos para a agradável cidade do Namib, que completou mais um aniversário. Foi uma ocasião em que o bispo Dom Dionísio Isilinapato aproveitou para tecer considerações sobre o passado da cidade e o seu futuro. E as suas palavras podem ter surpreendido alguns. Armando Chicoca.
Fundada a 4 de agosto de 1849, a cidade de Moçambique, hoje Namibe, completou 166 anos. Durante os dias que antecederam a data, a problemática do saneamento básico da cidade do Namibe e os níveis da pobreza do seu povo estiveram no centro da cruzada. Na missa de ação de graças que teve lugar na manhã desta terça-feira, na paróquia São Pedro, se catedral da diocese do Namibe, Dom Dionísio Silenapo, bispo do Namibe, disse que não basta olhar para bela arquitetura da cidade do Namibe, temos que agradecer homens e mulheres que pensaram e arquitetaram a construção desta cidade para que todos nós hoje desfrutássemos do bem que Namibe oferece à sua gente.
Penso nos governantes do tempo colonial e da Angola independente, a nossa amada pátria. Os missionários que a tornaram uma cidade de fé e cristã, que resistirá a qualquer ideologia ateia ou a sentimentos iconoclastas que se apresentam nos nossos dias. Sim, rendo homenagem a honestos e simples cidadãos que ergueram o Namibe e os que a preservam do contágio do mal, dos pecados sociais que a tornam cada vez mais feia e inabitável, muito em certos casos. Sou dos bairros periféricos, onde a violência cambaleia e torna difícil a convivência entre os cidadãos.
Dom Dionísio Silenapo manifestou a necessidade de se refletir em torno do crescimento populacional que já não se compadece com a mediocridade.
Todos nós, pequenos e grandes, governantes e governados, exige uma nova visão e a estruturação de uma nova cidade. Talvez no futuro todas as ruas serão avenidas, porque o desenvolvimento populacional não se compadece com mediocridade nem com visões monolíticas e pequenas. O angolano há que sonhar uma cidade habitável e progressiva.
Assistiram à missa fiéis católicos, representantes de outras denominações religiosas na cidade de Namibe, governantes, políticos e membros da sociedade civil. No final da missa, foi inaugurada uma escola primária no bairro 5 de Abril, denominada Dom Mateus Tomás, o primeiro bispo do Namibe, falecido em acidente de aviação no troço Xongoroi, província de Benguela. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655. Estamos na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-3486-98, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, a ADIC, remeteu um anteprojeto ao Parlamento Angolano para a alteração da atual Lei de Defesa do Consumidor, que na ótica dessa associação está fora do contexto atual. A Assembleia Nacional assegura que vai analisar e tratar o documento. Manuel José.
O consumidor angolano ainda não é consciente no ato de consumo, constata a Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, uma lacuna assumida e reconhecida por deputados da Assembleia Nacional. Segundo Diógenes de Oliveira, presidente da AEDIC, o consumidor angolano deve ser educado a ser consciente para o bem dele próprio.
O consumo em Angola ainda não é um consumo consciente e ciente. Precisa, de facto, haver mais formação e também educação, é isto que nós temos feito, porque achamos que não adianta informar sem primeiro que o consumidor esteja formado, esteja educado.
A associação que trabalha na defesa do consumidor pensa que a atual lei do consumidor está fora do contexto real angolano, por isso remeteu à Casa das Leis uma proposta de lei.
Conseguimos dar a conhecer alguns anteprojetos já remetidos para a Assembleia Nacional sobre a melhoria da própria lei de defesa do consumidor. Achamos que já deve ser atualizada com o contexto que nós vivemos agora, principalmente na parte da própria responsabilização. A lei é omissa nisto.
Oliveira diz que a sua associação recebe inúmeras denúncias de irregularidades na relação de consumo, mas os consumidores só o fazem depois de já terem usado o produto, com as consequências que dela resultam. A deputada e presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Nacional, Genoveva Lino, reconhece que há ainda muito que aprender em termos de consumo em Angola.
Todos nós estamos a aprender a consumir com responsabilidade, principalmente nós que temos a responsabilidade de fazer as compras para a nossa casa. Chegamos a correr aos supermercados, simplesmente levamos aquilo que é necessidade, mas não estamos muito atentos aos prazos de validade, à qualidade do que levamos.
Isto, segundo a deputada, sai caro aos cidadãos.
Propaganda enganosa relativamente a determinados produtos e nós só os levamos para consumir, termos mais atenção, denunciarmos mais, porque afinal de contas o que está em risco é a nossa própria vida.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Página Esportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu. Continuam as pré-eliminatórias das grandes provas de clubes. Hoje completa-se a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Há 11 jogos, na maior parte envolvendo equipas pouco conhecidas. Ontem houve 4 jogos e a notícia foi a eliminação do Ajax da Holanda, que perdeu em casa com o Rapid de Viena por 3-2. Depois de ter empatado em Viena a 2 bolas, o Ajax esteve a perder em casa por 2-0 aos 39 minutos. Conseguiu igualar com 2 golos na segunda parte, mas depois sofreu um golo aos 77 minutos. Bye-bye, Liga dos Campeões. O sorteio para a última fase das pré-eliminatórias, os chamados play-offs, é sexta-feira e esta última eliminatória disputa-se em 2 mãos, entre 18 e 26 de agosto. Vamos agora para a natação, para o Campeonato do Mundo a decorrer na Rússia, onde continuam a cair os recordes mundiais. Ontem, depois do sul-africano Cameron van der Berg ter batido o recorde do mundo dos 50 metros brutos, o recorde voltou a cair pela segunda vez, desta vez pelo inglês Adam Peaty, com 26 segundos e 42 centésimos, menos 20 centésimos do que van der Berg. Isto nas eliminatórias, hoje é a final. O recorde mundial dos 1.500 metros livres femininos, que tinha sido batido na terça-feira pela americana Katie Ledeck, voltou a cair pela mesma nadadora na final, tempo de 15 minutos, 25 segundos, 48 centésimos. Já hoje, a estafeta americana dos 4 por 100 metros estilos bateu o recorde do mundo com o tempo de 3 minutos, 42 segundos, 33 centésimos, isto minutos depois da equipa russa ter batido esse recorde mundial numa outra eliminatória. No atletismo, a Federação Internacional considerou hoje de sensacionalistas e enganadoras. As notícias sobre doping no atletismo, publicadas pelo semanário inglês Sunday Times e pelo canal de televisão alemão ARD. A Federação disse que os resultados a que os dois órgãos de informação fizeram menção não são controles antidoping positivos. Os dois órgãos de informação disseram que os seus estudos basearam-se na análise de 12 mil exames de sangue em 12 anos a 5 mil atletas, resultados esses que qualificaram de duvidosos. O programa YALI, uma iniciativa do presidente Barack Obama, trouxe 500 jovens líderes africanos aos Estados Unidos. Sonhos e projetos para os seus países estão, claro, está na bagagem de todos eles. E Rita Tavares, gestora de recursos humanos em Luanda, contou à Voz da América os sonhos que tem para o seu país.
O meu sonho para Angola é ver uma camada jovem a 100% influenciando o desenvolvimento do país, não só em termos de liderança, mas também em termos de implementação dos seus projetos e crença profunda de que todos os seus sonhos podem ser realizados e acreditar que todo aquele que está ao seu lado pode muito bem ajudar de uma forma ou de outra. É questão de acreditar e colaborar.
A angolana Rita Tavares, hoje a nossa terceira meia hora, vai ser preenchida com um debate entre os participantes lusófonos do programa YALI, a tal iniciativa do presidente Barack Obama, que trouxe 500 jovens líderes africanos aos Estados Unidos. Isso na nossa terceira meia hora. Nós estamos a chegar ao fim da primeira meia hora da nossa emissão. Na segunda meia hora vai estar aqui o Paulo Oliveira. Vamos ter reportagens de Moçambique e de outros lusófonos e também de outras partes do mundo na segunda meia hora do nosso programa. Até lá, vamos ficar com John Mayer, que, como todos nós, está à espera que o mundo mude. Waiting on the world to change.
They say we stand for nothing and there's no way we ever could. Now we see everything that's going wrong with the world and those who lead it. We just feel like we don't have the means to rise above and beat it. So we keep waiting, waiting, waiting on the world to change. We keep on waiting. What you get is what you got. Cause when they own the information, oh, they can bend it all they want. That's why we're waiting, waiting, waiting on the world to change. We keep on waiting, waiting, waiting on the world to change. It's not that we don't care, we just know that the fight ain't fair. So we keep on waiting, waiting, waiting on the world to change. We'll be right back.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do seu telemóvel em m.portugues.com e podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas, 30 minutos, 50 segundos aqui em Washington. Lá fora o céu pouco nublado, temperatura de 31 graus Celsius. Ao microfone está agora o Paulo Oliveira. Na produção encontra-se agora a Doris Dodson. A assistência técnica continua a ser de Glenn Van Collio. Principais notícias do dia. Presidente Barack Obama reitera que o Irão não terá acesso a armas nucleares. Um barco com imigrantes africanos virou-se ao largo da Líbia. Aparelhos americanos começam a chegar a uma base aérea turca. A Voz da América transmite em português. Hoje é quarta-feira, o dia 5 de agosto de 2015.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E vamos começar falando da insegurança alimentar em Moçambique, que afeta mais de 130 mil pessoas, isto na sequência da seca que assola algumas zonas da região sul. A situação poderá afetar 792 mil pessoas, caso a estiagem se agrave, e para fazer face à mesma, o governo pondera abrir furos de água. Detalhes com o Alfredo Júnior.
Segundo o governo moçambicano, estima-se que cerca de 24% da população moçambicana continua afetada pela insegurança alimentar. A preocupação, nesta altura, vai para mais de 130 mil pessoas nas províncias de Gaza e Inhambane que passam fome devido à estiagem e, caso a situação prevaleça, este número poderá aumentar, segundo deu a conhecer o Mouzinho Said, porta-voz do Conselho de Ministros.
Devido a esta irregularidade de chuvas, a situação de segurança alimentar tem estado a aumentar e a última avaliação feita em 45 distritos mostra que estão afetadas 137.784 pessoas, sendo 71.665 pessoas na província de Gaza e 66.119 pessoas na província de Inhambane. Em todo o país contabilizam cerca de 792 mil pessoas que estão em risco de entrar em situação de segurança alimentar se houver agravamento desta situação de seca.
O porta-voz do governo, que é igualmente vice-ministro da Saúde, explicou que, como forma de colmatar os resultados da seca, têm sido feitos furos de água, bem como realizado feiras visando fazer a troca de alimentos. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Manuel Jeque veio de Moçambique em julho passado para participar no programa IALI, uma iniciativa criada pelo presidente Barack Obama para jovens líderes africanos. Inserido no programa da liderança cívica na cidade de Nova Orleans, chegou há mais de 6 semanas, mas só com a roupa do corpo, porque a Delta Airlines, a companhia que viajou até os Estados Unidos, perdeu a sua bagagem. Mária de La Salete com mais pormenores.
Nem tudo no programa IALI Mandela Washington Fellowship são rosas, apesar da fantástica experiência que todos os participantes nos confessaram ter tido. Manuel Jeque Francisco, originário da Beira, em Moçambique, tem uma história um bocadinho menos feliz. Manuel, conte-nos o que se passou com a sua experiência de viagem com a Delta Airlines.
Foi uma experiência péssima. Viajei de Maputo para Johannesburg, Johannesburg para Atlanta, Atlanta para New Orleans e cheguei sem minha mala. Minha mala continha minha roupa, meus livros e outros documentos. A Delta perdeu. Disseram que iam procurar. Procuraram, não acharam. Disseram que iam me indemnizar. Aprovaram o valor de indemnização. $1,500, ponto alguma coisa, que equivale a 60 mil meticais do dinheiro moçambicano. Mas disseram que o valor seria disponível em 20 dias, nada que aconteceu. Liguei para a linha de cliente da Delta e a pessoa que me atendeu disse que o dinheiro foi debitado no dia 16, mas ela não tinha confirmação de depósito.
Foram 6 semanas, como é que foi sobreviver sem as suas coisas? Tinha dinheiro para comprar tudo?
Nós tínhamos dinheiro somente para alimentação, para comprar roupa, nova mala, eu tinha que me arranjar. Na universidade, a coordenadora do curso ajudou-me em encontrar o site e contactos, ajudaram-me lá na universidade, mas eles não têm mais nada que podem fazer para além disso. Eu volto dia 14, não sei como vai ser, se hei de perder definitivamente a mala e não sei se serei indemnizado, não sei o que vai ser, estou muito triste.
Obrigado, Mayra. Ainda sobre Moçambique, a Inater, a instituição governamental que tem para o projeto regular, fiscalizar e supervisionar as atividades envolvidas no ramo de transportes terrestres em Moçambique, diz que não está de braços cruzados. Há uma série de medidas que estão e vão ser introduzidas para garantir uma maior segurança rodoviária, a primeira das quais é a fiscalização. Os detalhes com o Francisco Júnior.
O Instituto Nacional dos Transportes Terrestres, Inater, diz que tem um corpo de fiscais que não trabalha sozinho. Há outros de instituições como a Polícia de Trânsito, a Administração Nacional de Estradas, Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários. São fiscais que, de acordo com a diretora-geral, Ana Paula Simões, privilegiam ações de educação cívica, tendo estado a trabalhar com escolas, ensinando às crianças o que fazer para evitar acidentes de viação. E há também instrumentos que estão na forja.
O tacógrafo é um aparelho que nós pomos na viatura. Ele serve para fazer o controle não só da velocidade, mas também dos tempos em que a viatura está a circular, está parado, o tempo de descanso. E ele tem uma informação que transmite ao Inater. O agente de fiscalização poderá, com esse instrumento, saber se a viatura, num dado espaço territorial, andou fora ou acima da quilometragem autorizada.
A proposta do decreto que aprova o regulamento do uso do tacógrafo ainda está a ser analisada por todas as partes interessadas, incluindo a Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários. Mas esse não é o único. Há outros instrumentos legais que estão a ser alvo de estudo e análise, designadamente o decreto que obriga a tempos de descanso.
Para descansar, há um trabalho que vamos fazer com as autoridades locais para identificar os pontos possíveis de descanso dos motoristas. Onde serão os pontos de troca da tripulação dos autocarros ou de caminhões?
E confirma Ana Paula Simões, a falta de descanso de membros das tripulações tem contribuído para a ocorrência de muitos acidentes em Moçambique.
Um autocarro sai de Nampula para Maputo, leva menos de 48 horas com a mesma tripulação. Não podemos admitir. Cria cansaço e, como consequência, são os acidentes que nós temos assistido. Tem. E é o que acontece todos os dias. Os grandes proprietários de autocarros obrigam ou os seus motoristas fazem com que uma distância de cerca de 2 mil quilômetros façam menos de 48 horas.
Ana Paula Simões diz que o Inater está a trabalhar neste momento no regulamento de transporte em automóveis, que diz que o motorista só pode trabalhar até 8 horas diárias. Outro esforço do Inater, apostar ainda mais na educação cívica e melhorar a formação dos candidatos a condutores. Francisco Júnior, em Maputo, para a Voz da América.
Obrigado, Francisco Júnior. São 13 horas, quase 40 minutos aqui na cidade de Washington. Cerca de 200 imigrantes ilegais moçambicanos, a caminho de casa, pela fronteira de Rosano Garcia, foram deportados pelas autoridades sul-africanas. Simeão Pongwana.
A deportação teve atrasos devido a alegados problemas de segurança e logística. Outras centenas de imigrantes vão seguir depois de amanhã, ou seja, sexta-feira. A operação contra imigrantes ilegais prossegue um pouco por todo o território sul-africano, envolvendo polícia e militares. Entretanto, na indústria mineira decorre a redução da mão de obra devido à crise dos preços de minérios no mercado internacional e elevados custos de produção. Cerca de 200 de moçambicanos perderam emprego numa mina de carvão da Companhia Glencore. A Glencore anunciou o encerramento de algumas minas de carvão por causa de elevados custos de produção exacerbados por exigências de aumentos salariais pela massa laboral. Vítor Costa, coordenador da Comissão dos Mineiros Moçambicanos na África do Sul, confirma que cerca de 200 compatriotas perderam postos de emprego e regressaram a casa, estando agora em curso a tramitação do processo de pagamento do dinheiro de providência social.
No número desses 1.200, temos a confirmar que, de verdade, 200 trabalhadores, de verdade, estão fora devido a essa situação. Dizerem que, pronto, nós estamos a gostar daquilo que o próprio país tem articulado o nosso governo, sobre o processo também, o Sua Excelência, o Presidente da República, que tem estado sempre a dar uma mão viva naquilo que é, de verdade, o apoio ao trabalhador mineiro.
A Glencore suspendeu o contrato que durava 20 anos de fornecimento de carvão às centrais térmicas de empresa estatal sul-africana Eskom e para a geração de energia elétrica. O governo sul-africano está muito preocupado e hoje mesmo convidou líderes das companhias mineiras para discutirem estratégias que possam minimizar os danos no frágil mercado laboral. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão. E agora vamos para Cabo Verde, onde está na forja a criação de uma nova formação política designada por Partido Popular CV. Detalhes com o correspondente, o Eugênio Teixeira.
Neste momento, os mentores do projeto estão na estrada a recolher assinaturas exigidas para a legalização do partido, processo que deve ficar concluído no próximo mês de setembro, conforme avançou o coordenador da iniciativa, Mândio Barbosa Vicente. O entrevistado da Voz da América justifica a criação do Partido Popular com a necessidade de se incutir mais dinâmica à democracia no arquipélago.
O que nos leva a criar esse partido tem a ver com, primeiro, com a dificuldade, fragilidade da nossa democracia. O PICV e o MPD, apenas a troca de cara, a prática política quase é a mesma. Nós vivemos num sistema bipartidário, mas que no fundo é um sistema de um único partido, porque a prática política é quase sempre a mesma.
O Partido Popular pensa realizar a Assembleia Constituinte em setembro, preparando-se logo de seguida para entrar nos embates eleitorais agendados para 2016. Amândio Barbosa Vicente afirma que o PP vai concorrer com o objetivo de conquistar assentos no Parlamento cabo-verdiano nas próximas eleições legislativas.
O partido tem um alvo que é 2030, mas nós vamos combater 2016. Se não conseguirmos, 2021 estaremos no terreno. A gênese do Partido Popular é diferente dos outros partidos. Os outros partidos são líderes de que divergiram entre si e criaram um partido. Nós não. Nós somos pessoas independentes, cidadãos que resolveram criar um novo partido. Portanto, nós, ou ganhar ou perder, continuaremos na mesma.
A base do Partido Popular estará concentrada em Santiago e no Fogo, ilhas conforme Amândio Vicente, onde o PP pensa apresentar listas concorrentes às eleições legislativas de 2016. Aquele responsável garante que já foram recolhidas mais de 1.000 assinaturas, pelo que o Partido Popular pensa estar legalizado no próximo mês de setembro para iniciar as respectivas ações políticas. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
A Voz da América transmite em português. Hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto de 2015. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reiterou que o Irã não terá acesso a armas nucleares durante o seu mandato, sublinhando ser importante impedir que Teherã tenha acesso a qualquer armamento nuclear. Álvaro Lujar Andrade.
Even before taking office, I made clear that Iran would not be allowed to acquire a nuclear weapon on my watch.
and it's been my policy throughout my presidency, to keep all options, including possible military options, on the table to achieve that objective.
O presidente reiterou o seu empenho de impedir o Irão de ter acesso a armamento nuclear, inclusive com recurso à força militar. Obama voltou a dizer que o acordo elimina todos os caminhos à arma nuclear por parte do Irão, mas reconheceu que o mesmo não resolve todos os problemas. No entanto, assegurou que os inspetores terão acesso diário às unidades nucleares iranianas. O presidente Obama pediu aos legisladores, tanto democratas como republicanos, ainda céticos, que aprovem o acordo no próximo mês, quando ele for a votação no Congresso. É um acordo muito bom, disse o presidente, para quem o acordo é o mais consequente desde a malfadada decisão de George Bush de invadir o Iraque na sequência de uma leitura deficiente da inteligência que considerou que o país tinha um esconderijo de armas de destruição em massa. Com um discurso forte, Obama disse que os partidários da guerra no Iraque são agora alguns dos maiores opositores do acordo com o Irão, que deve ter uma oportunidade de participar na comunidade internacional. O presidente americano recorreu também ao discurso de John Kennedy na Escola de Relações Internacionais quando, em 1963, defendeu negociações com a então União Soviética para reduzir os ensaios nucleares que resultaram, segundo Obama, em vários tratados que limitaram a atividade nuclear. O discurso de Obama acontece antes do Congresso analisar e votar o acordo que deve acontecer em setembro. O presidente já disse que irá vetar qualquer decisão em contrário do Congresso, o que obriga a Câmara e o Senado a terem de conseguir 2/3 de votos para anularem o veto presidencial.
O Departamento de Estado norte-americano defende a precisão do relatório anual global sobre o tráfico humano após acusações de que diplomatas séniores terão manipulado o posicionamento de mais de uma dúzia de países estrategicamente importantes. Porta-voz daquele departamento, Mark Turner, afirmou ontem que o relatório é objetivo e credível e que o objetivo é mostrar que os países estão a melhorar os seus esforços para travar o tráfico de pessoas e para combater a escravatura moderna. Amâncio Miguel.
O relatório lançado na semana passada faz uma apreciação sobre como 188 países combatem o tráfico humano. 23 países foram colocados na lista dos que não têm padrões mínimos para combater o tráfico humano, entre os quais o Irão, Síria, Rússia e Coreia do Norte. Mas uma análise da agência de notícias Reuters indica que diplomatas séniores viciaram as avaliações de 14 países. Fontes disseram a Reuters que a Malásia, Cuba, China, Índia, Uzbequistão e México constam da lista de países que tiveram classificações altas. No mês passado, os Estados Unidos e Cuba renovaram as relações diplomáticas depois de 5 décadas de hostilidades. Funcionários americanos incluíram a Malásia nas negociações da parceria comercial Transpacífico. No relatório deste ano, os dois países saíram da lista negra para a lista dos países cujo desempenho deverá ser observado. Na sequência da observação da Reuters, alguns políticos americanos criticaram o governo de Obama. O senador democrata Bob Menendez disse que o assunto, se for real, é alarmante e inaceitável, sendo necessário ir a fundo da questão. Marco Rubio, outro senador mais republicano, disse que era um perigoso precedente. Rubio e Menendez fazem parte da Comissão de Relações Internacionais do Senado americano, que esta semana vai questionar a subsecretária de Estado, Sarah Sewall, supervisora da unidade que elabora o relatório sobre o tráfico humano.
Obrigado, Máximo Miguel. A maioria dos palestinianos que vive na parte leste da cidade de Jerusalém têm rejeitado a opção de cidadania israelita, isto por considerarem como traição à sua causa a formação de um Estado palestiniano com a capital na zona leste de Jerusalém. Este é o tema do trabalho da Zlatica Hawk. Na medida em que este sonho permanece por concretizar, são cada vez mais os palestinianos que concorrem à cidadania israelita. Trata-se de uma decisão difícil para muitos palestinianos que sustentam ser necessário ser pragmático no assunto. Os palestinianos que procuram a cidadania israelita dizem habitualmente não terem escolha. Preferia ter o passaporte do meu país, como sendo de Jerusalém, porque como palestiniano deveria ter um passaporte palestiniano. Infelizmente, não o posso ter. Enquanto alguns palestinianos sustentam que a cidadania total lhes permite obter melhores postos de trabalho e mais benefícios, outros discordam. Não se trata apenas de benefícios. As casas da área suburbana de Jerusalém encontram-se separadas do resto da cidade para a construção há 10 anos de uma muralha após uma série de ataques de bombistas suicidas. Dados do Ministério do Interior obtidos pela agência de notícias Reuters indicam terem sido 1.434 os pedidos de passaporte entrados no ano de 2012-2013, dos quais 189 foram aprovados, mas a maioria dos quais ainda não foram processados. O pesquisador do Instituto de Estudos de Israel indica que se assiste a um aumento no número de palestinianos residentes na parte leste de Jerusalém, que têm o estatuto de residência permanente, que procuram a cidadania israelita. As autoridades palestinianas, que pugnam por um Estado que inclua a zona leste de Jerusalém, estão preocupadas. O impacto demográfico pode ainda ser maior quando se considera que as crianças daqueles que se tornam israelitas se tornam israelitas ao nascimento. A Voz da América transmite em português e agora o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu. Continuam as pré-eliminatórias das grandes provas de clubes. Hoje completa-se a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes. Há 11 jogos, na maior parte envolvendo equipas pouco conhecidas. Ontem houve 4 jogos e a notícia foi a eliminação do Ajax da Holanda, que perdeu em casa com o Rapid de Viena por 3-2. Depois de ter empatado em Viena a 2 bolas, o Ajax esteve a perder em casa por 2-0 aos 39 minutos. Conseguiu igualar com 2 golos na segunda parte, mas depois sofreu um golo aos 77 minutos. Bye-bye, Liga dos Campeões. O sorteio para a última fase das pré-eliminatórias, os chamados play-offs, é sexta-feira e esta última eliminatória disputa-se em 2 mãos, entre 18 e 26 de agosto. Hoje há um grande jogo em perspectiva na chamada Taça Audi, um daqueles torneios pré-época que serve para rodar jogadores. Real Madrid frente ao Bayern de Munique. Real Madrid, mesmo sem Ronaldo e Benzema, ambos lesionados, está em super forma neste início de época. Ontem bateu o Tottenham de Inglaterra por 2-0 em 5 jogos de preparação. O Real só sofreu um golo e bateu o Manchester City por 4-1 e o Inter de Milão por 3-0. Ontem ia havendo pancada no túnel para os balneários no jogo entre o Milão e o Bayern, que a equipa alemã venceu à vontade 3-0. Mas o treinador do Bayern, o espanhol Pep Guardiola, não estava nada satisfeito com uma entrada dura do holandês Nigel de Jong sobre o seu jovem jogador Joshua Mikic, que o deixou lesionado e impedido de jogar por alguns jogos. No túnel para o balneário houve trocas de palavras e quase pancada entre Guardiola e de Jong. De Jong é bem conhecido pela sua dureza. Já partiu as pernas de alguns adversários e ficou conhecido no Mundial de 2010 pelo seu pontapé no peito do capitão de Espanha, Xavi Alonso. Agora para a natação, para o Campeonato do Mundo a decorrer na Rússia, onde continuam a cair os recordes mundiais. Ontem, depois do sul-africano Cameron van der Berg ter batido o recorde do mundo dos 50 metros brutos, o recorde voltou a cair pela segunda vez, desta vez pelo inglês Adam Peaty, com 26 segundos e 42 centésimos, menos 20 centésimos do que van der Berg. Isto nas eliminatórias, hoje é a final. O recorde mundial dos 1.500 metros livres femininos, que tinha sido batido na terça-feira pela americana Katie Ledeck, voltou a cair pela mesma nadadora na final. Tempo de 15 minutos, 25 segundos, 48 centésimos. Já hoje, a estafeta americana dos 4 por 100 metros estilos bateu o recorde do mundo com o tempo de 3 minutos, 42 segundos, 33 centésimos. Isto minutos depois da equipa russa ter batido esse recorde mundial numa outra eliminatória. No atletismo, a Federação Internacional considerou hoje de sensacionalistas e enganadoras. As notícias sobre doping no atletismo, publicadas pelo semanário inglês Sunday Times e pelo canal de televisão alemão ARD. A Federação disse que os resultados a que os dois órgãos de informação fizeram menção não são controles antidoping positivos. Os dois órgãos de informação disseram que os seus estudos basearam-se na análise de 12 mil exames de sangue em 12 anos a 5 mil atletas, resultados esses que qualificaram de duvidosos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Horas 56 minutos aqui na capital federal dos Estados Unidos. Passagem para um resumo de notícias. O presidente norte-americano reiterou que o Irão não terá acesso a uma arma nuclear durante o seu mandato e afirmou que o mais importante neste momento é como impedir o Irão de ter acesso a qualquer armamento nuclear. Barack Obama fez estas afirmações na American University, que é em Washington, ao defender o acordo entre o Irão e seis potências mundiais, que já foi ratificado pelas Nações Unidas, como lembrou. O presidente voltou a dizer que o acordo elimina todos os caminhos à arma nuclear por parte do Irão, mas reconheceu que o mesmo não resolve todos os problemas. Assegurou que os inspectores terão acesso diário às unidades nucleares iranianas. Um barco repleto de imigrantes africanos virou-se hoje na costa líbia, lançando os passageiros na água, informou a guarda costeira italiana. A imprensa internacional reporta que cerca de 700 pessoas se encontravam no barco e navios da marinha italiana e irlandesa tentavam resgatar os sobreviventes. Um porta-voz da Guarda Costeira confirmou o incidente, mas não deu nenhuma informação sobre vítimas e sobreviventes, porque a operação se encontrava ainda em curso. Aparelhos dos Estados Unidos, tripulados e não tripulados, começarão a chegar a uma base aérea no sul da Turquia. Isto em antecipação de uma ação militar conjunta para retirar os militantes do Estado Islâmico de uma área da Síria, do outro lado da fronteira turca. O ministro dos Estrangeiros turco e do turco do país dos Estados Unidos vão, dentro em breve, desencadear uma batalha alargada contra aquele grupo militante. Vamos agora apresentar as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. O Washington Times apresentou em destaque a lista dos candidatos republicanos que vão estar presentes no primeiro debate televisivo eleitoral. O Washington Times escreve ainda que a subida de Trump nas sondagens constitui por si só uma corrida no seio do Partido Republicano. O Washington Post escreve, por seu lado, sobre a forma como a Casa Branca define a política externa dos Estados Unidos. Enquanto isto, o New York Times escreve que as autoridades americanas se encontram divididas quanto ao maior risco para os Estados Unidos, ou a Al-Qaeda, ou a ISIS. Para os que nos acompanharam nesta emissão de quarta-feira, 5 de agosto de 2015, o nosso muito boa noite. Voltamos dentro de momentos. Vão ficar com o Álvaro Lugar Andrade.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel em m.portugues.com. Igualmente, estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram e pode-nos acompanhar através do VOA Português. E também para comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número, mais um, 908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, na produção Dori Dobson. Voz da América, títulos de atualidade. Presidente americano defende acordo com o Irão e pede ao Congresso que o aprove. Barco com mais de 700 pessoas naufraga na costa da Líbia, no Burundi. Terceiro opositor é morto em 3 dias. Nos próximos 30 minutos, poderá acompanhar uma emissão especial da rubrica das quartas-feiras à Agenda Africana, com participantes no programa Mandela Washington Fellowship, que terminou hoje aqui em Washington. E ainda, um editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Como disse nas manchetes deste dia, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reiterou hoje que o Irão não terá acesso a armas nucleares durante o seu mandato, sublinhando ser importante impedir que Teherão tenha acesso a qualquer armamento nuclear e pede a aprovação do Congresso.
Even before taking office, I made clear that Iran would not be allowed to acquire a nuclear weapon on my watch. And it's been my policy throughout my presidency to keep all options, including possible military options, on the table to achieve that objective.
O presidente reiterou o seu empenho de impedir o Irão de ter acesso a armamento nuclear, inclusive com recurso à força militar. Obama voltou a dizer que o acordo elimina todos os caminhos à arma nuclear por parte do Irão, mas reconheceu que o mesmo não resolve todos os problemas. No entanto, assegurou que os inspetores terão acesso diário às unidades nucleares iranianas. O presidente Obama pediu aos legisladores, tanto democratas como republicanos, ainda céticos, que aprovem o acordo no próximo mês, quando ele for a votação no Congresso. É um acordo muito bom, disse o presidente, para quem o acordo é o mais consequente desde a malfadada decisão de George Bush de invadir o Iraque na sequência de uma leitura deficiente da inteligência que considerou que o país tinha um esconderijo de armas de destruição em massa. Com um discurso forte, Obama disse que os partidários da guerra no Iraque são agora alguns dos maiores opositores do acordo com o Irão, que deve ter uma oportunidade de participar na comunidade internacional. O presidente americano recorreu também ao discurso de John Kennedy na Escola de Relações Internacionais quando, em 1963, defendeu negociações com a então União Soviética para reduzir os ensaios nucleares que resultaram, segundo Obama, em vários tratados que limitaram a atividade nuclear. O discurso de Obama acontece antes do Congresso analisar e votar o acordo que deve acontecer em setembro. O presidente já disse que irá vetar qualquer decisão em contrário do Congresso, o que obriga a Câmara e o Senado a terem de conseguir 2/3 de votos para anularem o veto presidencial. Voz da América transmitir desde Washington. Como dissemos, hoje é quarta-feira, dia da nossa agenda africana e hoje edição especial com 4 participantes do programa Mandela Washington Fellowship que terminou há momentos aqui na capital americana. Vamos então agora para a agenda africana hoje com Mayra de La Salette.
Agenda africana.
Estamos aqui nos estúdios da Voz da América com 4 participantes: Yali, da Guiné-Bissau, Ilsa Sá, de Angola, Angela Sá também, de Moçambique, Frederico Costa e de Cabo Verde, Joel Almeida. Para o Joel e para o Frederico, que estão envolvidos em empreendimento e negócios, uma pergunta: qual a perspectiva de negócios que vocês levam para a África?
Bom, no meu caso, eu sou empreendedor social. Uma das mais-valias que senti deste programa, para além do networking com americanos, foi o network com países vizinhos. Eu sou empreendedor social na área de tecnologia e uma das grandes oportunidades é transferir a tecnologia que já foi validada em Moçambique para países vizinhos que têm problemas semelhantes.
Joel?
No meu caso, vou levar toda a forma de tratar um negócio, a forma de projetar um negócio e tentar mudar a forma como hoje em dia alguns jovens promovem os seus negócios, ou seja, para que possam ter um melhor desempenho. E também serviu para abordar o tema jogo com o tema africano, porque para mim serviu para testar o jogo que a Bonaco desenvolve em Cabo Verde e permitiu ver o entusiasmo e o espanto no rosto dos meus colegas. Portanto, isso para mim já é um incentivo para que possa continuar este projeto que estou a trabalhar.
E é isso que vocês pretendem oferecer à África, uma nova forma de negócios? Há mercado para tal?
Eu acho que sim. Eu acho que vou falar da África, mas tendo o meu país como exemplo, eu acho que a África precisa de referências. E o facto de podermos estar numa plataforma em que validamos os nossos projetos com pessoas de outros países e temos uma opinião de pessoas de países vizinhos que acabam validando aquilo que a gente está a fazer, permite-nos voltar e ter maior motivação para inspirar outros a seguirem o nosso percurso. Por isso acho que esse acaba sendo o nosso contributo, é um pouco o snowball effect, não é? Chegarmos lá e sentimos que vamos contagiar e que possivelmente haverá mais empreendedores sociais, mais pessoas que percebem que podem ter uma carreira à volta de ajudar aqueles que os rodeiam e temos uma sociedade melhor e um país melhor para se viver no futuro.
Falando em melhor, vamos agora passar aqui à Ilsa e à Ângela para nos falarem de Branding Africa. Está-se a falar muito nesta cimeira de Ali sobre a imagem que a África tem. Qual é a vossa proposta para uma melhor imagem do continente?
Muito boa tarde, em primeiro lugar. Mesmo a nível da cimeira, foi uma das questões que mais foi debatida após a conversa que tivemos com o Obama, que foi bastante interessante. E mesmo também a nível do nosso instituto, eu estive na Tulane University, uma das questões que mais preocupou os 25 Yalis foi a questão da narrativa da construção do desenvolvimento da África. E que as teorias desenvolvimentistas são baseadas em teorias ocidentais.
Podes resumir isso de uma forma prática para quem não faz ideia do que é que foi o Yali, que os nossos ouvintes estão lá do outro lado? Como é que tu vês uma nova imagem da África e de quem é que depende isso?
A nova imagem da África vai ter de ser baseada sobretudo nos africanos e nos teóricos africanos, nos estudiosos africanos, mas também nos empresários africanos, nos ativistas africanos. Portanto, vai ser o olhar do africano sobre a sua própria realidade e não o olhar externo de uma comunidade internacional que vem aplicar políticas que não são de uma base decisória africana.
Se eu puder falar um bocado do papel da mídia, eu acho que a própria mídia africana tem um papel muito grande no que toca à imagem que a África tem no mundo. Nós podemos fazer mais, podemos mostrar mais os nossos países, as nossas potencialidades, porque a mídia estrangeira foca-se principalmente no que está mal no continente e nos países, e não tanto no lado positivo, no lado bom. O papel da mídia, neste caso, seria preponderante. Nós, enquanto Yalis, enquanto pessoas que temos uma network bastante vasta, e até mesmo dentro dos mídias, tentar passar uma imagem melhor do que é a realidade dos nossos países.
Uma pergunta para os quatro e que vem de um ouvinte e seguidor nosso, que é um estudante angolano na Rússia, o Jorge. Ele pergunta se a visão que vocês adquiriram aqui, os conhecimentos que vocês adquiriram aqui nos Estados Unidos através do programa Yali, os vossos governos, vocês acham que os vossos governos vos vão ver a partir de agora como uma mais-valia ou se vocês são considerados inimigos?
Bom, eu acho que essa é uma pergunta de alguma forma subjetiva. Eu acho que é mais um passo que nos torna mais relevantes e acho que dessa forma podemos caminhar para ter um melhor relacionamento com o governo. No meu caso específico, eu não tenho uma aproximação muito, muito forte aos órgãos do governo, ou não sou uma pessoa muito, muito virada para a política. O meu foco é em criar soluções que servem uma sociedade, e acho que através disso acabo por me tornar relevante, porque ao fim acabo por seguir um pouco aquela que é a agenda do governo. Se vim buscar conhecimento aqui, como todos nós, acho que sim, que isso contribui para a minha credibilidade e que pode ser um passo nesse sentido.
Sim, Joel, por favor.
E também cá por acrescentar mais uma coisa. Nós somos uma mais-valia, sem dúvida, porque nós agora transportamos um conhecimento, e acredito que, como eu, vários colegas têm esta sensação de que devemos devolver tudo aquilo que aprendemos. Portanto, nós iremos partilhar à medida do possível tudo aquilo que nós aprendemos cá, para que possamos desenvolver o nosso país do ponto de vista, no nosso caso, não é, de business e empreendedorismo.
Ilsa?
Eu acho que, acima de tudo, temos de ser proativos. Não é? Não esperar que o governo venha ter connosco, mas chegar, até porque já éramos líderes, de certo modo, nas nossas comunidades. Portanto, continuar o trabalho que estávamos a fazer e fazê-lo ainda melhor, porque temos novas ferramentas que podemos adaptar à nossa realidade. E acho que o nosso próprio modo de estar na nossa sociedade de origem vai ter impacto não só na comunidade, mas também nas ações governamentais, porque, no fundo, as ações têm que ser complementares. Tudo o que seja em prol do desenvolvimento, acho que terá que ser feito a nível individual, enquanto cidadão, e também rever os impactos que isso poderá ter a nível de políticas públicas.
Angela?
Trabalhando com a sociedade civil, que é o que eu faço, eu acho que vou ser uma mais-valia, com certeza, para o meu país, para a minha comunidade e para todos aqueles que estiverem dispostos a ouvir aquilo que eu tenho para partilhar. Porque eu vou voltar e vou querer partilhar com todo mundo que estiver disposto a ouvir, com todo mundo que estiver disposto a trabalhar comigo ou individualmente para melhorar a nossa sociedade, para melhorar o nosso país, para melhorar o continente. Porque estas coisas acabam por ter, como o Fred já disse, um snowball effect. Eu começo, tu continuas e vamos todos juntos trabalhar para uma Angola, uma África, Santo Tomé, Guiné-Bissau, Palop, melhor.
Vamos aproveitar aqui que falaste em partilha, porque o Melton Jorge de Maputo acabou de nos enviar também uma pergunta pelo WhatsApp e acho que vale a pena colocá-la, que é: partilha uma situação nobre, uma ação que já fez. Portanto, vamos praticamente fechar aqui o nosso bloco de conversa com uma partilha vossa.
Todos os anos, junto com o voluntariado da Universidade Católica de Angola, em janeiro, nós passamos 2 semanas numa comunidade rural carente em Angola a dar aulas às crianças e a tentar melhorar de alguma maneira a vida daquela comunidade.
Posso passar já para a Ilsa?
Ok. O ano passado tivemos eleições gerais na Guiné-Bissau e o que fizemos foi organizar um grupo de organizações da sociedade civil para monitorar as eleições. Foi um trabalho completamente voluntário que foi feito com este grupo de organizações, tendo em conta que a própria lei da Guiné-Bissau não é clara em termos de monitorização das eleições domésticas. E o que aconteceu foi mobilizarmos não só 400 cidadãos guineenses voluntários que controlaram os postos eleitorais de uma forma pacífica e impedindo também algum tipo de fraude eleitoral.
Sim, Fred ou Joel?
Bom, praticamente passei todo o trabalho de monitor de campo de férias, ou seja, dou a minha parte do meu tempo durante as férias para que crianças e adolescentes possam desfrutar um momento de alegria e de diversão gratuitamente, e isto é bonito de ver as pessoas felizes com aquilo que fazes.
Eu criei o emprego.co.mz, um portal de trabalho com o objetivo de democratizar a informação no mercado laboral moçambicano e permitir um melhor acesso a oportunidades de emprego por parte dos candidatos, mas também de forma a apoiar as pequenas empresas a terem acesso a estes mesmos candidatos e a poderem prosperar.
O Frederico é uma das pessoas aqui que teve um prémio por causa de uma startup.
Sim.
pode só explicar o que é que aconteceu para que os nossos ouvintes lá do outro lado...
O prémio proveniente do IALI?
Também do IALI? Fala-nos de prémios, então.
Não, no IALI nós fomos selecionados para obtermos um grant de 25 mil dólares para podermos investir num outro projeto, que não é o Portal de Emprego. É um projeto que surgiu talvez até da frustração do Portal de Emprego abranger apenas 6% da nossa população que tem acesso à internet. E este projeto é um projeto focado no setor informal para melhorar as oportunidades e o acesso a emprego por parte do que em inglês chamam de blue collar workers. Falamos de canalizadores, carpinteiros, empregados domésticos. E de alguma forma conseguir ligar, é um projeto que é virado para a inclusão social, que é para ligar pessoas que têm algum poder de compra e que precisam destes serviços, a pessoas que não têm acesso à internet, mas que têm os chamados feature phones, não é? E para promover, portanto, o acesso a emprego.
Ilsa, tenho ali uma pergunta para ti, estou a vê-la aqui um bocado curiosa. Sim. Por favor, aproxima-te ao microfone e coloca a pergunta ao Frederico.
A minha organização, que é a Tinigena, na Guiné-Bissau, nós estamos a fazer um estudo em termos de economia criativa e oportunidades a nível do mercado de trabalho, sobretudo para jovens e para pessoas que estão inseridas em contextos rurais. Gostava de saber qual é que é a tua perspectiva em termos do setor informal e as oportunidades que existem a nível da economia criativa, relacionadas muito também com a cultura, e como é que vocês pretendem promover isso para além da questão das tecnologias de informação. Sim. Porque acho que usas muito esse conto.
Olha, nós temos uma abordagem talvez antropológica ao que são os problemas sociais e nós não sentimos que a tecnologia por si seja a solução. Eu acho que a tecnologia é um catalisador. O que nós identificámos foi que este tipo de trabalhadores promovia os seus serviços através de placas nas árvores, ok? Dizer, sou um canalizador, este é o meu contacto, não é? E para um segmento social, para um determinado segmento social, onde eu estou incluído, isso não é credível. E por vezes, por trás dessa árvore, pode estar a pessoa mais talentosa do mundo e acaba por ser negligenciada. E nós entendemos que a tecnologia poderia ser uma ponte. No mundo digital nós somos todos utilizadores. Ninguém vê pobres ou ricos, ninguém vê raças, não é? Se tu tiveres uma plataforma que tem uma avaliação do trabalho daquela pessoa e tiveres acesso ao contacto, este meio acaba por ser muito mais credível e tu estás muito mais suscetível de contactares a pessoa. Foi um pouco nesta ótica que nós criámos a solução. Estas soluções dependem da adoção da tecnologia, portanto, se tu não fazes algo relevante, à partida as pessoas não vão usar. E o nosso projeto é muito focado portanto, nas pessoas que realmente precisam de acesso ao emprego. São pessoas que recebem menos de 100 dólares por mês, que vivem nos subúrbios, portanto, têm condições precárias, não é?
Para mim, que não tenho um smartphone, um telefone que tem acesso a tudo e mais alguma coisa, como é que eu faço para saber quem é o canalizador, quem é o pedreiro que eu posso usar para a minha pequena obra?
O que nós fizemos foi, para já percebemos que contrariamente aos 6%, cerca de metade da população moçambicana tinha acesso a telemóveis sem acesso à internet, ok? E criámos uma tecnologia híbrida que usa o SSD, que é um substituto de SMS, onde o carpinteiro pode registar com o seu nome, a profissão e o local, e esta informação é alojada numa base de dados e é disponibilizada online. Por outro lado, os 6% têm acesso à internet e têm um poder de compra mais elevado, acedem a um website onde podem obter os contactos dos trabalhadores.
Então eu como
e contactam-nos diretamente. Nós não temos...
Incluo a minha informação com o meu telefonezinho, certo. Que depois vai estar acessível a alguém que tem
exatamente.
Um grande telefone e tem um computador
exatamente.
E tem essas coisas
exatamente.
Todas. Nós terminamos aqui a nossa conversa, mas antes quero agradecer a presença da Ilsa, da Ângela, do Joel e do Frederico por terem se dirigido aqui aos estúdios da Voz da América em Washington DC. E se não for pedir demasiado da vossa parte, nós gostávamos que vocês deixassem aqui a vossa opinião sobre o trabalho da Voz da América e sobre aquilo que vocês acham que nós podemos melhorar.
Bom, no meu caso, acho que a Voz da América tem um trabalho bastante inclusivo. Consegue encontrar pequenos projetos como o meu em Moçambique, por exemplo, e dar alguma relevância a estes projetos, dar alguma exposição, que eu acho que é importantíssimo. Neste caso, só tenho a agradecer. Não é a primeira vez que tenho uma entrevista com a Voz da América. E das vezes que eu tive, surtiu efeito. As pessoas acabam por ter uma noção do que está a acontecer, por exemplo, nos Palopes e na diáspora. Pessoas que, se não fosse a Voz da América, possivelmente não teriam tanto acesso a este tipo de informação.
Joel, muito rapidamente.
Rapidamente, pronto, agradeço ao Voz da América pela oportunidade que nos deu de mostrar e de falar sobre os projetos e deste programa do IALI. Fiquei surpreso da forma como me encontraram em Cabo Verde e para mim foi interessante ver que afinal estavam atentos. E passou-me a imagem de que o Voz da América está atento e está interessada em poder promover o que nós fazemos nos nossos países.
Ângela,
a Voz da América para mim tem um papel muito interessante, pois noticia uma multitude de assuntos, não só a parte má, mas a realidade do país. Projetos novos, iniciativas positivas. E eu muito obrigado, Mayra.
Ilsa.
Muito obrigada. Eu gostaria de parabenizar a Voz da América pelo alcance que tem de chegar a um país tão pequenino como a Guiné-Bissau e ser possível abrir uma rádio nos confins de Gabu e ouvir a Voz da América. Portanto, acho que temos de ter isso em consideração e ter também em consideração o facto de os Palopes estão sobrevalorizados, sobre-representados nos mídias internacionais e acho que a Voz da América está a fazer um bom trabalho. Obrigada.
Obrigada a nós. Até para a semana.
E foi assim o debate com os participantes do Mandela Washington Fellowship, que invadiram hoje o estúdio aqui da Voz da América em Washington. E agora vamos à música. A música vem de Moçambique, Nzakurana, pelo Zac Nyasavele. Hey, nanyana nza kuranza, nanyana nza kuranza.
E depois desta linda canção moçambicana, vamos então com as notícias que marcam a atualidade. Nesta quarta-feira, 5 de agosto, o presidente americano reiterou hoje que o Irão não terá acesso à arma nuclear durante o seu mandato e afirmou que o mais importante é como impedir Teherão que tenha acesso a qualquer armamento nuclear. Barack Obama fez estas afirmações há momentos na American University, aqui em Washington, ao defender o acordo entre o Irão e os seus seis potências mundiais e também pediu o apoio do Congresso americano. Um barco cheio de imigrantes africanos virou hoje na costa da Líbia, lançando os passageiros na água, informou a guarda costeira italiana. A imprensa internacional reporta que cerca de 700 pessoas estavam no barco e navios da marinha italiana e irlandesa tentam resgatar sobreviventes. Não há mais detalhes. No Burundi, um líder local do partido no poder foi hoje agredido e morto na capital Bujumbura, informaram as autoridades. É a terceira morte em três dias. Como Harerimana, presidente do partido CNDD-FDD no distrito de Kanyosha, foi apedrejado por uma multidão quando deslocava-se ao escritório de motorizada. Depois foi morto a tiro. Aparelhos dos Estados Unidos, tripulados e não tripulados, começaram a chegar a uma base aérea no sul da Turquia, em antecipação de uma ação militar conjunta para retirar os militantes do Estado Islâmico de uma área da Síria, do outro lado da fronteira turca. O ministro dos Estrangeiros turco indicou que o seu país e os Estados Unidos vão dentro em breve desencadear uma batalha alargada contra aquele grupo militante que possa permitir condições mais seguras para as forças de oposição moderada que combatem os militantes.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. As iniciativas para combater o tráfico humano no mundo têm avançado constantemente nos últimos 15 anos. O relatório sobre tráfico de pessoas, na sigla inglesa TIP, publicado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, abrange as tendências gerais para combater o tráfico humano desde o ano 2000. O relatório de 2015 avalia os esforços de 188 países e territórios, incluindo os Estados Unidos, para combater a escravatura moderna. Os governos de muitos países investigam e apresentam à justiça casos de tráfico, fornecem proteção às vítimas e encontram novas formas de evitar que o crime ocorra. Devagar e com persistência, trabalhando juntos através das fronteiras e dos continentes, a comunidade mundial tem atuado contra o crime da escravatura moderna. Apesar disso, milhões de pessoas continuam a ser obrigadas a trabalho forçado, exploradas para o enriquecimento de outros em virtualmente cada nação do mundo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, as pessoas traficadas para trabalho ou exploração sexual implicam enormes lucros, tanto como 150 mil milhões de dólares anuais. E em 2012, a OIT avaliava existirem 14 milhões e 200 mil vítimas de trabalho forçado, primariamente na agricultura, na construção civil, no trabalho doméstico, na manufatura, nas minas e na produção de energia. Com demasiada frequência, os bens e serviços produzidos pelo trabalho forçado estão incluídos em longas e complexas cadeias de abastecimento, atravessando múltiplas fronteiras. Grandes empresas podem depender de contratantes que usam trabalho escravo e, porque existe pouca fiscalização, é difícil avaliar se os seus produtos têm sido produzidos por indivíduos compelidos a servir. Isso significa que as matérias-primas utilizadas para produzir o seu telefone podem ser retiradas por vítimas de trabalho forçado. O trabalho escravo pode ter sido usado para produzir os componentes do computador do escritório, ou os homens que apanham, limpam ou empacotam o camarão que faz um jantar agradável não foram pagos pelo seu trabalho. O sector privado, a sociedade civil, os consumidores individuais podem todos ajudar a eliminar o uso de trabalho escravo nas cadeias de abastecimento. Os empresários podem estabelecer e aplicar políticas para impedir e resolver quaisquer riscos de tráfico nas suas operações. Os governos podem reforçar e aplicar o primado da lei, examinar as suas aquisições e instituir políticas que respeitem os trabalhadores. E todos nós, incluindo o cidadão individual, podemos contribuir para a mudança através da aquisição em empresas que tenham cadeias de abastecimento transparentes. A escravatura moderna não é apenas um problema que pode ser resolvido, é um crime que pode ter fim. Foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos. Missão de hoje, 5 de agosto, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Doris Dobson e Álvaro Lúcio Andrade. Muito boa noite. Até amanhã. This program has